Entrevista.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, acredita que a proposta de reforma tributária sofrerá alterações, mas será votada dentro do prazo previsto. Em entrevista à jornalista Carla Benevides, da TV Senado, ele diz que o debate sobre o texto no Senado vai ajudar a solucionar críticas dos setores produtivos de estados e municípios. Vamos acompanhar.
O Senado realizou uma sessão temática com os governadores dos estados para debater a reforma tributária. Essa foi mais uma etapa das discussões que o Senado está promovendo antes de votar a matéria. A Comissão de Assuntos Econômicos também está promovendo um ciclo de debates. E é com o presidente da CAE, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa.
Eu que agradeço essa oportunidade. Uma honra estar aqui.
Senador, nessa sessão temática com os governadores, ficou nítido uma grande preocupação que eles têm, que é em relação ao Conselho Federativo, né? Eles têm uma preocupação com a governança desse Conselho e também com as competências. Inclusive, houve uma fala muito enfática do governador de Goiás, do seu estado, o governador Ronaldo Caiado. Queria que o senhor falasse, o Conselho deve ser, sim, um alvo de prováveis mudanças aqui no Senado?
Olha, com certeza. O Conselho ainda está um pouco confuso, né? A forma que foi criado. Talvez essa preocupação, digamos assim, dos governadores, principalmente do governo do estado de Goiás, governador do estado de Goiás, com o tipo de formação e a preocupação que ele tem, alguns governadores têm, desse conselho, ele não ter aquela efetividade mesmo para o que foi criado, né? Então, se ele foi criado para estar deliberando, ou que forma que é que esse conselho vai agir. Então, não está muito claro. Agora, com certeza, pelo que eu já ouvi, conversa com senadores, senadoras, do próprio relator Eduardo Braga, deve sim sofrer algumas alterações, ou seja, aperfeiçoar ainda mais o que veio da Câmara.
Uma outra questão que eles colocaram foi a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional. Eles querem que o critério de rateio, né, desse fundo, ele seja inversamente proporcional à renda per capita dos estados. Há uma preocupação exatamente para que o fundo tenha esse objetivo de resolver as desigualdades regionais. Só acha também que o fundo também precisa ser aperfeiçoado?
Eu acho que tem muita coisa na reforma tributária que precisa ser aperfeiçoada. Agora, cara, é um momento de fazer conta, né? E o que eu vejo aqui nesse projeto da reforma tributária, eu tenho 4 anos e meio agora aqui no Senado Federal, mas é que o importante é que todos estão preocupados e todos estão discutindo e todos estão fazendo as contas, né? Uhum. Tem senadores e senadoras, aqueles que mais interessam pela matéria, tá percorrendo aí o país, recebendo aí os setores, e são muitos os setores preocupados, alguns até dizem, olha, nós ficamos fora da reforma, né? Eu recebi agora esses dias o setor de saneamento, né, básico, e interessante, veio na reunião das empresas privadas, né, que são concessionárias aí, que tem a cessão aí de direito de explorar o esgotamento sanitário, mas também veio dos municípios, uhum, né, que tem ali seu sistema de tratamento e esgotamento sanitário municipal, também associação, e dos estados. Então, os três estão preocupados com a forma do texto que foi aprovado. Então, está havendo muita discussão e todo mundo fazendo conta, né? E eu creio que, como a gente está no calendário aí do relator, que ele quer apresentar o relatório na CCJ no final de setembro e aprovar começo de outubro, nós estamos nesse calendário. Então, nós estamos aí, através das audiências públicas, ouvindo esses setores, esses segmentos, para apresentarmos aí ao relator algumas discrepâncias que, porventura, tiverem no texto aprovado.
Inclusive, esse grupo de trabalho que foi criado pela CAE, né, que é coordenado pelo senador Efraim, também está bem ativo nessas discussões. E uma das coisas que a gente pôde perceber nessas audiências públicas da CAE é que alguns setores, como o setor de indústrias também, eles falaram muito, estão muito preocupados com o número de exceções né, que estão sendo, que estão sendo inseridas na alíquota reduzida. Alguns setores já estão lá, né, que vieram da Câmara, mas ainda existe pleitos para que outros setores entrem. Aí eles falaram, quanto mais exceções, maior vai ser a alíquota do IVA. Essa é uma preocupação, senador?
É uma preocupação. Eu já ouvi de muitos senadores e de técnicos também, pessoas que entendem muito da área, né? Na verdade, a reforma tributária, ela só tem como existir, já que o debate de reforma tributária tem aí quase 40 anos, se for para simplificar, e a expectativa do brasileiro, do consumidor, é que baixe os impostos. Então, a partir do momento que começa a ter essas exceções, aí vai-se para a alíquota, não tem almoço de graça, né? Então, se nós temos aí, já tem a cesta básica, que é natural ter, né? Então, o que foi ali de alíquota zero da cesta básica, isso vai compor ali um valor acima, né? Você começa ali com 22%, mas termina, segundo dado do próprio governo, em quase 26%, podendo ir a 27%, são dados do governo. Então, cada isenção ou cada benefício desse que é dado, ele vai aumentando o valor do imposto, né? Então, é uma preocupação, sim, senadores e senadoras, com relação a essas isenções que estão sendo dadas, né?
Nessas audiências na CAI também houve uma grande preocupação, isso todos os setores falaram, que é em relação ao imposto seletivo. Eles reclamam desse imposto e falam que a cumulatividade vai continuar existindo se ele for mantido da forma como ele está. Só concorda, senador?
Olha, o imposto, quanto mais alto ele for colocado, ele até fica tentador à sonegação. Uhum. Até dou como exemplo a questão do cigarro, que o imposto é muito alto, ele está de 67%, vai até 82%. E aí, como é muito alto, há a sonegação. Porque quando a empresa brasileira que produz, empresas do Paraguai compra, né, com alíquota zero de exportação, e esse cigarro ele atravessa o rio e vem para o Brasil e compensa, porque o imposto é alto, compensa deixar um pouco em cada, né, o importador fica um pouco lá, até mesmo aqueles que faz com que esse cigarro chegue ao consumidor final, porque o imposto é alto. Então, o imposto alto, ele facilita a sonegação. Então, o imposto seletivo, primeiro, o que vai ser, quais os itens que vai entrar, né? Primeiro aí que se fala, o cigarro, bebidas, mas tem muitos produtos aí que diz que são produtos que faz mal à saúde. Se nós formos observar os produtos que faz mal à saúde, dependendo do tanto que consome, então vai entrar muitos itens aí como imposto seletivo.
E há uma preocupação de que isso afete os insumos, né?
Que afete os insumos. Então, o imposto seletivo tem que ter um zelo e um cuidado muito grande com relação aos itens que vão entrar no imposto seletivo, porque pode ser até um tiro no pé, né? Nós aprovarmos aqui, dependendo dos itens que for aprovado, isso aí vai ser por complementar, né? Por ele complementar, mas isso aí sirva de alerta, né? A questão do cigarro, até o cigarro que fez diminuir o consumo do cigarro não foi o imposto alto. O que fez diminuir foi as campanhas publicitárias de esclarecimento à população.
Para a gente finalizar, o senhor acha que esse calendário vai ser possível de ser cumprido, terminar as discussões em setembro e votar em outubro? É tempo de voltar para a Câmara e também votar lá?
Olha, eu creio que tem condições, sim. Vai depender muito dessas audiências públicas, do nosso trabalho, do nosso relator. Dá para cumprir, sim, esse calendário. Agora, eu creio também que se tiver que adiar aí uma semana, uns 15 dias aí, devido à complexidade que é da matéria, creio que vai acontecer isso. Mas nós estamos trabalhando, o grupo de trabalho, o Efraim, o nosso grupo de trabalho, a CAI, está trabalhando no calendário do relator Eduardo Braga.
Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, pelos seus esclarecimentos.
Eu que agradeço, obrigado.